Interior sem observação provável. Julgamentos, primeiro da pauta, é o recurso eleitoral na regulamentação 21-22-2016, origem 50ª zona eleitoral do Corumbá, recorrente Paulo Roberto Duarte. Recorrido órgão de direção municipal do Corumbá do Partido Republicano Progressista, PRP. Relatoria do juiz Emerson Cafúrio, fazer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consulta na pareceria.
Senhor presidente, senhores julgadores, todos os presentes, eu vou fazer alguns apontamentos apenas, porque a situação é nova, é um tanto complexa, na minha opinião, por conta da alteração legislativa promovida pela mini-reforma de setembro do ano passado. Historicamente, a legislação eleitoral veda a chamada propaganda antecipada ou extemporânea, antes do pedido de registro de candidatura. Isso para garantir a igualdade de chances entre os candidatos, entre outros princípios do direito eleitoral. Ocorre que com a Lei 13.165, que veiculou a mini-reforma, se reduziu o período de campanha sensivelmente. Antes iniciava dia 5 de julho, agora 15 de agosto, 40 dias a menos. E se limitou também consideravelmente os limites de gastos em campanha. Além de que não é mais possível a doação para pessoas jurídicas. Com isso, de certa forma, as pessoas já conhecidas na política e aqueles que estão com a máquina pública na mão ficam em certa posição de vantagem, né? E as novas figuras, os novos nomes, passam a ter dificuldade para ingressar na política, para conseguir apresentar suas propostas, enfim, conseguir votos. Por conta dessa situação gerada pelo encurtamento do período de campanha e da restrição do limite de gasto, diminuição do limite de gasto, a mini-reforma trouxe alterações no artigo 36A da Lei das Eleições, ampliando as possibilidades na chamada pré-campanha. Nos atos de pré-campanha, o artigo 36A possibilita uma série de expressões por parte do pretenso candidato, expondo essa condição de pretenso candidato, fazendo propostas, expondo o que já fez em outros mandatos, enfim. O caput do 36A, curiosamente, veda o pedido explícito de voto. É até uma, na minha opinião, com todo respeito ao legislador, é até uma algo um pouco pueril, que ele pode fazer tudo, mas não pode pedir expressamente o voto. Parece uma brincadeira de criança, que você não pode falar uma palavra, que senão você perdeu, não é? Mas, enfim, está ali, não é inconstitucional, tem que ser cumprido. Mas me parece que o 36A não vedou apenas isso, o pedido expresso ou explícito de voto. O artigo 36, o artigo imediatamente anterior ao 36A, continua prevendo multa e vedando a propaganda antecipada. E o 36A em seguida vem e diz assim: esses atos aqui não são propaganda antecipada vedada. Mas pelo menos duas outras limitações são extraídas da lei, segundo a leitura que faço. A primeira delas e foi julgado isso ontem, inclusive, aqui pelo tribunal, não se pode fazer na pré-campanha aquilo que não se pode fazer na campanha propriamente, no período oficial. É onde se julgou a questão da propaganda paga no Facebook, né? A lei veda propaganda paga na internet. Outdoor também é vedado, enfim, há uma série de formas de veiculação de propaganda que são vedadas e no período de campanha, portanto, também não podem ser feitas, ser realizadas no período de pré-campanha. Outra vedação que se extrai do sistema e da própria interpretação do 36 e do 36A em conjunto, 36 vedando genericamente, 36A permitindo determinados atos, é que não se pode realizar gastos para fazer propaganda no período de pré-campanha. Até porque na pré-campanha não há ainda CNPJ, não tem conta bancária específica, não tem qualquer controle pela Justiça Eleitoral. E o 36A, que estabelece o conteúdo do que é permitido na pré-campanha, é bastante amplo. Então, se o candidato, o pretenso candidato, pudesse fazer gastos nesse período, derramaria, por exemplo, panfletos pelas ruas da cidade com expondo plataforma, etc, etc, porque está tudo albergado ali pelo 36A, né? Só que isso não seria objeto de prestação de contas, não teria controle nenhum. Iria, inclusive, na contramão do objetivo explícito da mini-reforma, está ali na ementa da lei, de diminuir os gastos da pré-campanha, né? Então, no caso aqui, como houve por parte do prefeito na propaganda partidária propaganda eleitoral sem pedido expresso de voto e, portanto, cujo conteúdo se amolda às permissões do 36A, que ele diz assim, ó, que na gestão do município ele promoveu o maior programa habitacional da história de Corumbá. Em Corumbá a gente supera a crise com seriedade e muito trabalho. Isso tudo na propaganda partidária, né? E isso gera um desvirtuamento também, mas isso é objeto de outra ação, não é a discussão aqui. A discussão aqui é só a propaganda antecipada vedada, né? Como ele apresentou fez essas afirmações no programa partidário, na televisão, na propaganda partidária na televisão, parece ao Ministério Público que ele incidiu nessas duas restrições que eu disse. Não apenas fez propaganda eleitoral que não poderia fazer nem no período de campanha oficial, mas também fez propaganda eleitoral paga. Com relação à primeira questão, eu lembro o artigo 44 da Lei das Eleições, que eu peço licença para ler. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de propaganda paga. A propaganda eleitoral gratuita se iniciou dia 26, se eu não me engano. É aquela que estamos todos acostumados a ver. E a propaganda na televisão, propaganda eleitoral na televisão, por esse artigo, deve se restringir a esse período de propaganda eleitoral paga. E ele fez a propaganda eleitoral na propaganda partidária, do partido, que tem finalidades específicas determinadas na lei dos partidos políticos. Então, me parece que ele ofendeu esse artigo 44. Fez propaganda na televisão, fora do programa ou da propaganda eleitoral gratuita na TV. E, além disso, essa propaganda partidária, chamada gratuita, na verdade não é gratuita. Ela é paga por todos nós. São valores milionários que deixam de ser recolhidos aos cofres públicos por parte das emissoras das emissoras de televisão por conta dessa propaganda partidária veiculada. Então, no final das contas, essa propaganda partidária é paga. E as finalidades específicas determinadas na lei dos partidos políticos não contemplam, obviamente, propaganda eleitoral. Então, há, no parecer do Ministério Público, propaganda antecipada vedada, seja porque ele não poderia fazer isso nem no período formal, legal de campanha, artigo 44 da Lei das Eleições, seja porque essa propaganda, no fim das contas, é paga, e o 36A não permite propaganda paga, exceto duas exceções. Os partidos políticos podem promover reuniões e tal, e com isso fazer algumas despesas. Portanto, senhor presidente, confirmo o parecer pelo desprovimento do recurso.
Confirmado o parecer, palavra com o relator.
Senhor presidente, senhora vice-presidente, demais colegas, senhor procurador regional eleitoral. O voto na íntegra já se encontra à disposição no sistema, de modo que farei um resumo de voto. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por Paulo Duarte, Roberto Duarte, em face de decisão proferida pelo juízo da 50ª Zona Eleitoral de Corumbá, que julgou parcialmente procedente representação ajuizada pelo PRP de Corumbá sob a alegação da prática de propaganda eleitoral antecipada e condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000. O recurso é tempestivo, razão pela qual dele conheço. Analisando o cerne da questão, verifico que o recorrente pretende reverter sua condenação em primeira instância em razão de divulgação de vídeo no qual aparece dialogando com o telespectador em espaço destinado à propaganda partidária gratuita, vê-se que não haveria qualquer conotação eleitoral da mensagem veiculada. E ao verificar a mensagem divulgada, tenho que inexiste conotação eleitoral em seu conteúdo, já que a mensagem divulgada claramente se refere às obras realizadas na gestão de um dos membros do partido. Ademais, a despeito do recorrente ser candidato à Prefeitura de Corumbá, independentemente da interpretação da conotação da mensagem divulgada, dela não se extrai qualquer pedido de voto ou exaltação que influa na vontade dos eleitores, apta a suscitar a aplicação do artigo 36 da Lei 9.504/97, segundo o qual a propaganda eleitoral deve ser realizada apenas a partir do dia 15 de agosto do ano em que realizar a eleição. Portanto, como já assentado em outras oportunidades acerca desta matéria, a sanção pela ilicitude somente é aplicável quando restar provada a vontade livre e consciente do indivíduo, extraídas da contextualização e das circunstâncias da veiculação da publicidade, de que o ato de propaganda venha a alcançar o eleitorado em geral, cujas informações foram transmitidas de forma cogente. Nesta senda, o disposto no artigo 36A da Lei 9.504/97, recentemente alterado pela Lei 13.165/2015, permite que pretensos candidatos realizem determinados atos antes mesmo do período eleitoral. Portanto, a figura do pré-candidato existe na própria legislação, razão pela qual eventual divulgação de pretensão política em eleição vindoura não configura qualquer ilícito eleitoral e muito menos ato de propaganda eleitoral antecipada, desde que se observe as hipóteses por ele delineadas. Assim, da situação dos autos, tenho que os requisitos caracterizadores da alegada propaganda eleitoral extemporânea não restaram preenchidos, pois do texto e demais elementos contidos na publicidade sobressaem mera propaganda partidária, cuja eventual desvirtuação não pode ser apreciada por esta via, como já dito antes. Contra o parecer, dou provimento ao recurso para reformar a decisão, excluindo a multa aplicada no referido decido. É como voto, senhor presidente.
Dando
provimento.
Sim.
Para reformar a decisão, excluindo a multa aplicada.
Como vota o doutor José Eduardo Meneghel? Doutor Abrão Razuc.
Como relator.
Doutor Dalton Conrado.
Eu só não entendi. Propaganda foi paga ou foi no horário? Ah, foi no horário gratuito?
Propaganda partidária.
Gratuito destinado à propaganda partidária. O pagamento, no final das contas, é indireto, não pelo partido nem pelo candidato, mas porque há uma previsão legal de, não sei se é isenção fiscal, enfim, mas se deixam de recolher quantias bastante altas aos cofres públicos, em compensação às emissoras para que veiculem a propaganda partidária gratuita.
Bom, mas de qualquer forma, não foi propaganda paga, foi paga propaganda no horário gratuito. Né? Então, acompanho o relator.
Vereadora Tânia Garcia Borges.
Eu acompanho o relator.
Doutor Lauane Volpe Camargo.
Também acompanho o relator.
Decisão unanimidade e contrariando parecer, deram provimento ao recurso em termos do voto do relator. Segunda pauta, recurso criminal eleitoral 16.56.23/2013, origem 33ª Zona Eleitoral de Mundo Novo. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral, o recorrido Roberto Carlos Martins. A relatoria da desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reconhecendo-se a prescrição. Consulta.
Mantém, senhor presidente.
Mantido o parecer com a palavra com a digna relatora.
Senhor presidente, ilustres membros dessa corte eleitoral, senhor procurador eleitoral, demais presentes. Aqui eu estou acompanhando o parecer da Procuradoria Eleitoral, porque houve o recurso proposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença do juiz que absolveu o recorrido por falta de prova suficiente para condenação e a denúncia o capitulou como incurso nas penas do artigo 301 do Código Eleitoral. Todavia, não foi bem isso que ocorreu. Havia prova de que o recorrido teria feito uso de sua condição de servidor no município de Japurã para coagir os indígenas a votar no seu candidato e apoiá-lo. Aí, sob pena de suspender serviços de aragem de terra prestados na prefeitura municipal. Acontece que essa conduta, que ficou demonstrada autoria e materialidade, ela não tipificava a conduta prevista no artigo 301 do Código Eleitoral, do 301 do Código Eleitoral, mas sim do 300 do Código Eleitoral. Porque não houve aí a prática de violência para perpetração dos seus atos. Bem, a Procuradoria entendeu que deveria haver uma emenda inicial para alterar a capitulação. Isso foi procedido e, desse modo, já havia prescrito o crime do artigo 301, do artigo 300. Então, foi nesse sentido que opinou a Procuradoria pelo improvimento, né, do recurso, pela ocorrência da prescrição e de toda a análise processual. Realmente, eu verifiquei que a capitulação correta seria mesmo do artigo 300, e nesse sentido já estaria prescrito o crime. E eu estou votando, então, pelo improvimento do recurso com o parecer.
Com a doutora Lauane Volpe Camargo.
Com a relatora.
Doutor Emerson Cafuri.
Com a relatora.
Doutor José Eduardo Meneghelli. Doutor Abrão Razul.
Senhor presidente, eu acompanho o voto da relatora, houve muito acerto, porque o 301 é permitir que não seja funcionário público com mediança vice-compulsiva, com a violência. E o fato concreto aí, não houve violência. O que houve foi uma coação moral, e é com SPEC no 300. O no 300 é um crime próprio, tem que ser para o funcionário público. Eu era funcionário público, e ele apenas houve uma coação, dizendo, se você não votar no candidato do meu prefeito, eu não vou arar essa pequena herdade daquela colônia indígena. Está absolutamente correto o enquadramento do tipo, era incensurável. Destarto, acompanho o voto de Vossa Excelência.
Anuncio o resultado da unanimidade em consonância com o parecer.
Só faltou um para votar.
Quem? Doutor Dalton, mas o Abrão. Desculpe. Como voto do quarto vogal, doutor Dalton.
Acompanha, eminente relator.
Agradeço a brevidade de todos, inclusive do vereador Abrão. Agora sim, anunciando o resultado, unanimidade, em consonância com o parecer, negaram o provimento ao recurso. Passamos à publicação de acordos em sessão.
Acordam no recurso eleitoral, na representação número 21-22 de 2016, afiada. Relator, excelentíssimo senhor doutor Emerson Cafuri.
Alguns avisos aqui. O cancelamento das sessões do dia 1º e 2, quer dizer, amanhã e depois. A próxima sessão será, então, no dia 5 de setembro, segunda-feira. E no dia 6 de setembro, na terça-feira, tomará posse aqui como titular na vaga reservada do juiz federal, a juíza federal doutora Raquel Domingues do Amaral Corriglion. Então, na vaga do doutor Heraldo Garcia Vita, cuja posse então ocorrerá no dia 6. Então, é isso, assim que fica. Teremos sessão na próxima segunda, na terça, sessão normal, mas precedendo a sessão normal de julgamentos, a posse da nova componente desse colegiado. Alguma coisa? Nada mais vendo para encerrar a sessão.